temos quatro. Muito bem, havendo quórum, vamos então iniciar a nossa reunião ordinária e a primeira coisa que fazemos no primeiro ponto é a aprovação da ata número 56. Quem vota contra, quem se abstém, fica assim aprovada a ata número 56 pelos grupos parlamentares e deputada única presentes. Relativamente à ata número 57, exatamente a mesma coisa, quem vota contra... Quem se abstém, fica aprovada a ata número 57 pelos grupos parlamentares presentes e pela deputada única presente. Relativamente à admissibilidade das petições, o ponto 2.1, temos que fazer a votação da nota de admissibilidade da petição número 169 contra o aumento da fatura da água no Conselho de Faro, que tem 3.468 subscritores. Relativamente à admissibilidade, e só à admissibilidade, quem vota contra, quem se abstém, fica assim aprovado por unanimidade a admissibilidade desta petição número 169. Queria também informar que o relatório, utilizando o método de onde, cabe à Iniciativa Liberal. Não estando ninguém da Iniciativa Liberal neste momento, o que eu agradecia era que os serviços pudessem informar o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e perguntar quem é o deputado relator, imagino que seja o deputado Bernardo Blanco, mas que a Iniciativa Liberal, por e-mail, o possa fazer. Relativamente ao ponto 2.2, existem três relatórios, dois dos senhores deputados que vão fazer a apresentação estão aqui, a senhora deputada Rita Matias pediu dispensa da apresentação deste relatório, mas pede a votação do mesmo. Por isso que eu ia fazer, ia começar pelo ponto 221, pela petição 142, pelo encerramento do aterro existente na Vila do Sobrado. A relatora é a senhora deputada Rita Matias. Não havendo apresentação, o que eu ia fazer era colocar a votação diretamente. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado este relatório da petição número 142 pelos grupos parlamentares e pela deputada única presentes. Relativamente à petição número 194, moratória à mineração em mar profundo, com 1972 subscritores, o deputado relator é o deputado José Pedro Ferreira, do PS, a quem eu peço que possa fazer a apresentação do relatório final. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A petição 194 sobre a moratória à mineração em mar profundo, apresentada como primeira peticionária por Bianca Matos, foi subscrita por 1972 cidadãos, deu entrada na Assembleia da República a 6 de julho, portanto foi encaminhada para a Comissão de Ambiente, competente para analisar a matéria, e foi admitida na reunião de 26 de julho, tendo sido nomeado o relator, que é o signatário deste relatório. Relativamente aos objetivos da petição, os peticionários solicitavam ao Governo português decretar a moratória de mineração em mar profundo em todas as áreas marinhas sob jurisdição nacional e defender este princípio também para as águas internacionais. Alegavam a inexistência de dados suficientes para avaliar com clareza os riscos ambientais, sociais e económicos, e solicitavam que o Estado português pudesse juntar aos movimentos global de países, empresas e organizações que defendem a conservação dos oceanos. Relativamente à análise da petição, ela cumpre os requisitos constitucionais estabelecidos no número 1 do artigo 52 da Constituição e do artigo 232 do Regimento da Assembleia da República, cumprindo os requisitos dos artigos 9º e 17º da lei que regula o exercício de direito à petição. De acordo com o número 1 do artigo 21 da mesma lei, é obrigatória proceder à audição dos peticionários, uma vez que tem mais de 1000 cidadãos que a subscreveram. Relativamente às diligências efetuadas, a audição realizou-se a 4 de outubro de 2023, com a presença de Ana Aresta, Ana Matias e Catarina Grilo em representação dos peticionários e ainda, para além do deputado relator, as deputadas Bárbara Dias do PS, Inês Sousa Real do PAN e os deputados Hugo Oliveira do PSD e Diogo Cunha do PS. Em termos das peticionárias, elas destacaram o impacto da mineração em mar profundo ser pouco conhecido, levar provavelmente à perda de habitats, à alteração de fundos marinhos, gerar plumas de sedimentos nocivas e, portanto, isso expõe a vida marinha a metais tóxicos e, portanto, é lesivo para a vida marinha. Portanto, estabeleceram também algumas ligações com diferentes populações da vida marinha, a alteração da produção primária, das cadeias alimentares, alteração em grande escala do ciclo de carbono e, portanto, foram alguns dos argumentos apresentados. Por outro lado, destacaram o facto de não estarem esgotadas as reservas de mineração em meio terrestre e não se percebia também porquê elas avançaram para meio aquático. Em termos de intervenção dos senhores deputados, o senhor deputado José Pedro Ferreira, do Partido Socialista, confirmou que provavelmente haverá uma tendência crescente na pretensão da exploração da mineração em mar profundo, face à escassez dos minerais raros e ao seu elevado valor económico. Isto aumenta o risco ambiental porque há um desconhecimento relativamente aos efeitos a longo prazo, o aumento do risco da degradação de áreas protegidas e aqui salientou o aspecto particular dos Açores. Devemos ser também cuidadosos relativamente à compreensão destes reais efeitos e reforçou a necessidade de pesquisa, identificação de formas de mitigação dos efeitos nefastos, de modo a proteger o meio ambiente e a biodiversidade. Sr. Deputado Hugo Oliveira destacou a riqueza de Portugal a nível da biodiversidade, destacou também a posição assumida pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores relativamente à defesa dos oceanos e ao património do Mar Azul. Também destacou a importância da posição de Portugal em relação à mineração em mar profundo, no âmbito das negociações a nível da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, mas também referiu que, e embora as declarações do Sr. Ministro, proferidas pelo Sr. Ministro, não sabia portanto, qual a posição do Governo português em termos de avançar para uma expressão legislativa desta, em termos desta temática. A senhora deputada Inês Sousa Real referiu no momento do lançamento da petição que o PAN tinha apresentado uma resolução que tinha sido rejeitada na Assembleia da República, mas que tinha sido aprovada na Assembleia, no Governo dos Açores, na Assembleia Regional dos Açores, que essa proposta de lei altera a base da política de ordenamento e de gestão do espaço marítimo nacional, mas que no caso da proposta à discussão não acautela o princípio de precaução e, portanto, a proposta do PAN introduzia exatamente uma análise baseada no princípio de precaução e destacava também a utilização do espaço marinho como salvaguarda ao nível da biodiversidade. Em resposta às questões colocadas, as senhoras peticionárias destacaram como exemplo das intervenções em mar profundo a zona do Pacífico e da Papua Nova Guiné como um dos locais onde se está a iniciar essa mineração. Relativamente aos impactos da mineração que foram questionadas, portanto, destacam o estudo da Universidade dos Açores, que aponta para um impacto também em termos de a nível das pescas de profundidade. Alertaram ainda para o risco de abertura de um precedente, quando em termos internacionais se possa abrir a porta a esta exploração. Relativamente à urgência da moratória, elas preocupam-se exatamente com a corrida para a transição energética e que as empresas dentro deste contexto possam se sentir encorajadas a aproximar de países que não tenham legislação específica sobre este aspecto particular e destacaram ainda que relativamente à lei de bases do ordenamento e do espaço marítimo, três preocupações: a primeira relacionada com a ausência de referência à moratória e ainda duas outras designações populares em termos de conceitos, nomeadamente domínios estratégicos e projetos de infraestruturas e, por fim, a centralização do Governo da República em detrimento das regiões autónomas. E, portanto, concluindo que a necessidade de conhecer o mar profundo e de se ouvir os povos locais sobre esta temática. Relativamente à opinião do Sr. Deputado Relator, ele reserva esta para a sua posição para o contexto da petição. E, em conclusão, e tendo-se verificado que a Comissão de Ambiente concluiu que foi deliberada a admissão desta petição, considerando que foi nomeado um deputado relator, que foi realizada uma audição de peticionários, que o número de assinaturas não carece de ser discutido em plenário, o presente relatório deverá ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, de acordo com o número 12 do artigo 17 da Lei de Exercício do Direito de Petição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então, eu não sei se alguém quer usar da palavra, não havendo ninguém a...
Sr. Deputado, Presidente, só para salientar a qualidade do trabalho produzido pelo Sr. Deputado, que enunciou no relatório muito bem toda a audição que foi realizada. Portanto, quem não assistiu, pelo menos teve aqui um retrato muito fiel. A minha redundância relativamente à sugestão era que isto vai sempre ao Presidente da Assembleia, como sempre, com a recomendação do envio ao Governo, que eu penso que será o procedimento normal, que é o Ministro do Ambiente e do Mar. Muito obrigado.
Muito bem. Do Ambiente e do Mar, não.
O Ambiente, o Ministro do Ambiente e Ação Climática e...
E o Ministro da Economia e do Mar.
Economia e do Mar, peço desculpa.
Muito bem, muito bem. Obrigado, Sr. Deputado. Agradeço então... agradeço eu, em nome da Comissão, ao Sr. Deputado José Pedro Ferreira, do Grupo Parlamentar do PS, e fazia então aqui a votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica então aprovado por unanimidade dos grupos parlamentares presentes e da Sra. Deputada Única do PAN. Passamos à petição número 195, vamos salvar o açude da Ribeira, que tinha 662 subscritores, e a relatora era a senhora deputada Raquel Ferreira do PS, a quem peço também que possa fazer esta apresentação. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. A presente petição, Vamos Salvar o Açude da Ribeira, tem como primeiro subscritor peticionário o senhor José Carlos Gonçalves Marques, é subscrita por 662 cidadãos, e deu entrada na Assembleia da República a 7 de julho de 2023. Considerando os trâmites previstos na lei que regula o exercício do direito de petição, esta petição foi remetida à Comissão do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, que é a competente em razão da matéria, e após a nota de admissibilidade conclui-se não se verificar qualquer causa de indeferimento liminar e, portanto, daí tendo sido nomeada a relatora signatária do presente relatório. O objeto da petição, ou seja, o objeto dos peticionários, solicitam que seja removida a estrutura em ferro e betão que foi construída no âmbito das obras de qualificação que decorrem em torno do açude da Ribeira, em Herbetal da Beira, que é do Conselho de Oliveira do Hospital, e pretende ainda que a zona envolvente seja devidamente recuperada e requalificada. Analisada a petição, esta cumpre os requisitos constitucionais, formais e de tramitação, estabelecidos quer na Constituição da República Portuguesa, no artigo 52, número 1, quer no artigo 232 do Regimento da Assembleia da República e, portanto, bem como também os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 27º e seguintes da lei que regula o exercício do direito à petição, não existindo qualquer causa para o indeferimento liminar da petição em análise. Esta petição foi subscrita por um número inferior a 1000 cidadãos e não foi obrigatória a sua audição dos peticionários. A deputada relatora, neste momento, relega para o final, reserva nesta sede a sua posição sobre a petição em apreço, e concluindo, poder-se-á dizer que o objeto da petição 195 preenche os requisitos formais e tramitação, como já foi mencionado, para além de que, tendo em conta o número de assinaturas e nos termos do artigo 24 não reúne, não reúne os requisitos para que possa ser discutida em plenário, portanto não carece de ser discutida em plenário, e não havendo outra diligência útil, o presente relatório deverá ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República em conformidade com o número 12 do artigo 17. É tudo, Sr. Presidente, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Raquel Ferreira, do Grupo Parlamentar do PS. Não havendo nenhum pedido de intervenção, eu passaria à votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade, com o meu agradecimento à Sra. Deputada em nome da Comissão por todo o trabalho realizado. Passamos agora então ao ponto 3, e dizer que ficou aprovado por unanimidade de todos os grupos parlamentares presentes e da Sra. Deputada do PAN. Relativamente à distribuição, temos o projeto de lei 974 do Bloco de Esquerda, que revoga o modelo simplex ambiental, e basicamente o relator cabe à deputada única do PAN, sendo única, não há grande pergunta a fazer, a senhora deputada terá que ser relatora deste projeto de lei que está a ser distribuído. Passamos ao ponto 4 e à metodologia. Temos dois projetos de resolução, dois do PAN. O primeiro é o número 953, que recomenda ao Governo que proceda à proteção da Serra da Luzá e da Rede Natura 2000. Imagino que seja a Rede Natura 2000 da Serra da Luzá, e não toda a Rede Natura 2000, porque como está aqui escrito, parece que é a Serra da Luzá e a Rede Natura 2000, também podia ser. E o seguinte, recomenda ao Governo, é o número 954, que reforça a proteção do sobreiro em Portugal e defina critérios ambientais rigorosos na construção do novo aeroporto de Lisboa. Sendo assim, o que eu pedi à Sra. Deputada é que dissesse a metodologia.
Para ser discutido em comissão, Sr. Presidente.
Os dois em comissão. Muito bem. Passamos ao ponto 5, apreciação e votação do requerimento apresentado pela Sra. Deputada do PAN, para audição com o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, para que sejam prestados esclarecimentos quanto ao processo de abate de floresta na Serra da Luzá. Eu queria dizer aos senhores deputados que nós priorizamos em mesa e coordenador já um conjunto de audições no tempo restante, e nesse ponto temos agora esta apreciação e votação de um requerimento que, de certa forma, não digo que seja extemporâneo, mas sabemos que estamos limitados no tempo e queria deixar e sensibilizar a Sra. Deputada e os grupos parlamentares para este facto. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e precisamente pegando naquele que é o contexto político atual, dar já, desde já, nota de que, sem prejuízo da apresentação do requerimento e da manutenção do mesmo, vamos desde já propor a alteração da audição do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática para o ICNF, pois, tendo em conta a consciência do contexto que estamos a viver e a dissolução do próprio Governo, portanto, e da Assembleia da República, poderá não haver condições para conseguirmos realizar esta audição, mas mantém-se a pertinência do tema, até porque há várias semanas que decorrem, de facto, na Serra da Luzã, cortes rasos que têm sido feitos numa área que supera os 7 hectares. Estamos a falar de uma zona que não só é zona considerada como de especial conservação, como também foi classificada como Rede Natura 2000, e as várias denúncias que nos têm chegado ao conhecimento dão nota de que estes abates têm vindo a ocorrer desde 2021, mas de forma mais intensiva nos últimos tempos, e que a mesma poderá ascender já a um total de 230 hectares. Ora, tendo em conta que estamos a falar do abate, por exemplo, árvores com mais de 30 anos, nomeadamente no caso dos pinheiros, estamos a falar de flora autóctone que tem sido devastada na Serra da Luzã e que está aqui a colocar em perigo e deixar a descoberto uma riquíssima fauna, como sendo, por exemplo, o lagarto d'água, a salamandra lusitânica ou até mesmo o tritão marmorado, ou ainda a proteção de várias outras espécies que, ainda que não protegidas, acabam por fazer parte da biodiversidade, como é o caso do veado ou do corso, que ali prevalecem. Também do ponto de vista ambiental, este desbaste que está a acontecer acaba por favorecer o crescimento das espécies invasoras, como é o caso das acácias, o que pode ter consequências irreversíveis do ponto de vista da biodiversidade local e agravar ainda o próprio risco de incêndio, assim como deixar os terrenos expostos às consequências das chuvas, como é o aluviamento de terras. E nesse sentido, o PAN pediu, a quando destes abates, para que fosse feita, de facto, a audição do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, mas tendo em conta, para que houvesse a prestação de esclarecimentos sobre o sucedido, mas tendo em conta o atual contexto, alteramos o nosso requerimento e propomos que seja feita a audição do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, numa perspectiva de que possa ser mais fácil agilizar efetivamente esta audição e obter os esclarecimentos, do que compreendendo que agora, neste contexto atual, o Governo tenha uma agenda muito mais complexa para agilizar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Foi muito clara na explicação, mas eu vou tentar resumir. Então, este foi um requerimento escrito que sofreu uma adenda, uma alteração oral. E neste momento temos uma audição com o Presidente do ICNF para que sejam prestados esclarecimentos quanto ao processo de abate da floresta na Serra da Lousã. É assim, não é? Tendo a Sra. Deputada, se nenhum grupo parlamentar quiser usar da palavra, eu ia colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica então aprovado por unanimidade esta audição com o Presidente do ICNF. Em todo o caso, e só por uma questão de transparência, dizer aos seus deputados que ficou aqui expressa a vontade da Sra. Deputada do PAN, a anuência por parte dos vários grupos parlamentares relativamente à pertinência desta audição. No entanto, relativamente à sua realização, a não ser que o contexto político se altere, muito dificilmente teremos a possibilidade de fazer esta audição, mas ficou aprovado. Agradeço à Sra. Deputada e agradeço a todos que votaram. Relativamente aos outros assuntos, queria só, de forma muito breve, dizer aqui também, relativamente à calendarização dos próximos trabalhos, relativamente ao dia 14, próxima quinta-feira, pelas 9:30, vamos ter uma reunião para audição do Presidente do IPCC, uma vez que o Sr. Presidente do IPCC está cá na Assembleia da República e virá aqui receber o Prémio Norte-Sul. Foi entendido em mesa de coordenadores convidar o Sr. Presidente do IPCC, que anuiu, e vamos tê-lo connosco às 9:30 da manhã da próxima, isto é, desta quinta-feira, daqui a 2 dias. No dia 22/12, que é dia de reuniões de comissão, sexta-feira, vamos ter uma reunião ordinária da comissão, que se quer breve e que será por volta das 12 horas, seguida do costumeiro almoço de Natal, logo a seguir, nesse dia 22. E, em princípio, teremos em janeiro a audição da ERSE, da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, num requerimento do PSD sobre o agravamento da dívida tarifária no setor da energia, mas quando houver conferência de líderes, saberemos que dias é que temos disponíveis, se temos dias disponíveis, e em função disso também informaremos. Sendo assim, até quinta-feira. Muito obrigado a todos. Boa tarde.